A Rádio AGERT prossegue sua série de entrevistas ouvindo os pré-candidatos ao governo do Estado. Hoje o nosso entrevistado é o ex-governador Eduardo Leite, candidato do PSTB. Por que concorrer de novo à sucessão estadual?
Bem, olá a todos. É um prazer poder conversar com os amigos que acompanham as transmissões da AGERT. Nós fizemos nesse primeiro mandato, nesse primeiro ciclo de governo que cumprimos, um trabalho de recuperação do Estado. Vamos lembrar que lá em janeiro de 2019, o Rio Grande do Sul sequer conseguia pagar as contas do mês. Atrasava o pagamento de salário de servidores, atrasava o pagamento aos hospitais, aos municípios na área da saúde, e tudo isso mesmo tendo os impostos aumentados. As alíquotas de ICMS eram maiores e, mesmo assim, o Estado não pagava as contas em dia. Fizemos um grande trabalho de ajuste nas contas nesses últimos anos, que permitiram com que o Estado voltasse a pagar as contas em dia, pagamos as dívidas de governos anteriores, abrimos espaço para os maiores investimentos da história recente em todas as frentes, na saúde, nas estradas, na educação. É claro que tem muita coisa por fazer ainda, mas o Estado voltou a ter capacidade de investimentos e reduzimos impostos. Eu me apresento novamente para poder defender este caminho, que é aquele que tem dado resultados ao Estado. Além do que fizemos e ajustamos as contas, o como fizemos. Um caminho político de serenidade, sem ataques às pessoas, sem enfrentamentos uns aos outros, e sim o enfrentamento dos problemas. Vivemos um tempo de política polarizada no Brasil, e se nós sucumbirmos a essa polarização, eventualmente tudo isso que se construiu ao longo dos últimos anos seria colocado em risco, e eu não vou deixar que corra riscos toda a conquista que tivemos com muito trabalho, com muito esforço nesses últimos anos para poder avançar nessas conquistas e garantir que seja um próximo ciclo de mais investimentos ainda, especialmente focados em melhorar a educação e atender as pessoas que mais precisam no nosso Estado.
Pré-candidato Eduardo Leite, quais são os desafios que o senhor aponta para um segundo mandato?
Como disse, né, a realidade desse segundo mandato vai ser totalmente diferente daquela que nós tínhamos lá no início do mandato que percorremos. O Rio Grande do Sul, com as contas em dia, é como qualquer pessoa que, tendo resolvido o seu problema financeiro, consegue agora planejar, pensar o futuro, se organizar para crescer na vida, vamos dizer assim, né? O Rio Grande do Sul já vem vivenciando isso. A gente já tem um programa, o Avançar, que tem investimentos estruturantes em todas as frentes, só para dar um exemplo, né? Nas estradas do Rio Grande do Sul, quando nós assumimos o governo, nós tínhamos 62 municípios sem acessos asfálticos. Restarão ainda 19 municípios para encaminhar a solução dos seus acessos asfálticos. Então, fizemos ou teremos encaminhado a solução para pelo menos 42 desses municípios no Estado, e queremos agora, né, encerrar essa questão dos municípios sem acesso asfáltico, garantindo que cheguem a eles esses asfaltos, além de melhorar as estradas do Rio Grande do Sul, para assim podermos ganhar em capacidade logística para o escoamento da nossa produção, para o turismo, que é fundamental. Toda a nossa agenda está voltada ao desenvolvimento do Estado. O desenvolvimento do Estado se dará na medida que a gente tenha melhor infraestrutura, melhor prestação de serviços, né? Na segurança pública, por exemplo, que o Estado está investindo nesse ano, é o equivalente à soma dos últimos 13 anos multiplicado por 2. Então, são 26 anos de investimento em um ano na segurança pública do Estado, neste ano de 2022, graças às reformas que fizemos, a recuperação da capacidade de investimento, o que tem garantido redução forte da criminalidade, mas nós precisamos garantir continuidade a isso, dessa redução do índice de crimes patrimoniais, dos crimes contra a vida, para que o Estado possa ter um ambiente, a partir da maior segurança, também para mais investimentos e crescimento econômico. Mas, sem dúvida nenhuma, o principal ponto sobre o qual nós queremos colocar especial atenção é na educação, pelo que ela significa de formação de mão de obra, de capital humano, de pessoas para trabalharem, dos nossos jovens, das nossas crianças, que tenham uma educação conectada com o futuro, com o que as novas tecnologias vão exigir delas e, consequentemente, vão exigir do Rio Grande do Sul também, para que a gente possa posicionar o nosso Estado para o futuro, um capital humano, ou seja, sejam pessoas que tenham as habilidades, que tenham as competências, o raciocínio lógico que vai ser exigido no emprego do futuro dessas crianças e jovens. Então, nós queremos dar um especial enfoque nessa formação que a educação nos proporciona para que o Estado tenha, além de ter boas estradas, de ter impostos menores, de ter segurança, né, tudo isso é fundamental para que o Estado seja percebido como lugar bom para se investir, tem que ter gente qualificada para esses empregos que o futuro nos proporcionará, e isso é a educação que vai nos proporcionar.
Ex-governador Eduardo Leite, a GERT sempre realiza um debate com os candidatos ao governo do Estado em segundo turno, e nos dois últimos eleições, o tema número um sempre estradas. Estradas. Parece que agora, num segundo governo, o senhor consegue zerar a questão dos municípios sem asfalto.
Temos convicção disso. Os investimentos que fizemos nesses últimos anos, eles nos viabilizam uma condição de olharmos para o futuro com essa perspectiva de termos todos os municípios que hoje não têm acesso asfáltico com acesso asfaltado. O que nós fizemos neste primeiro ciclo de governo? Nós recuperamos a capacidade de investimento do Estado e fizemos esses investimentos em três frentes. A recuperação de estradas que estavam muito degradadas no Estado, então faltava recurso mínimo estimado por especialistas, que o Estado precisaria cerca de 600 milhões de reais, pelo menos, por ano para manutenção das estradas já asfaltadas no Estado. O Estado aplicava cerca de 40 milhões de reais nas estradas asfaltadas. Então, absolutamente insuficiente. Isso foi fazendo com que as estradas se degradassem, se deteriorassem e, consequentemente, precisou de um volume de recursos importante para recuperação, para reforma, restauro completo dessas estradas. Fizemos um outro eixo de investimentos nas estradas em ligações regionais, são aquelas obras que vão, não são propriamente de acesso a um município, mas que são que encurtam distâncias entre municípios. Por exemplo, Maçambará, Alegrete, na região da fronteira, ela gera um novo caminho para encurtar distâncias para a produção agrícola daquela região, para o deslocamento da população naquela região. E um eixo dos acessos asfálticos. 42 municípios com obras já ou concluídas ou encaminhadas que estão acontecendo. E os outros 19 municípios restantes estão com os projetos sendo atualizados. Eles devem ficar prontos no final do ano. Muitos deles, inclusive, devem ter licitação já neste ano para que possam iniciar obras logo no início do ano que vem. E os demais terão toda a condição para que o próximo governo faça a pavimentação também desses outros municípios. Então, o Rio Grande do Sul tem capacidade aí de encaminhar a solução definitiva, zerando essa pauta de municípios sem acesso asfáltico.
Essa redução de impostos, principalmente do ICMS, de combustíveis, gasolina, telecomunicações, energia elétrica, não vai dificultar a situação financeira do Estado?
Na forma como ela foi feita agora no nível federal, gera uma preocupação, porque é uma fonte de receita que não é do governo ou do governador, é a fonte de receita que sustenta a saúde, a educação, a segurança pública, os serviços para a população. Nós fizemos sempre com muita responsabilidade, ao longo do nosso governo, o movimento para redução de impostos. Fizemos reformas que reduziram o custo da folha de pagamento, privatizações, né, que geraram receitas para o Estado. Tudo isso foi criando um ambiente para que a gente pudesse reduzir impostos no Estado, e já tínhamos feito a redução das alíquotas de 30% que estavam antes para 25% no início desse ano, em gasolina, álcool, energia, comunicação. Fizemos a redução da alíquota básica de 18% para 17% e reduzimos as alíquotas internas de ICMS de 18% para 12% e ainda acabamos com a DIFAL, que é o diferencial de alíquota que é cobrado quando se compra algo de fora do Estado, né? Porque a alíquota interestadual de ICMS é de 12%. Como as alíquotas internas eram 18%, quem comprava alguma coisa de fora do Estado precisava pagar 12% da alíquota interestadual mais 6%. Nós acabamos com isso. Então a gente já vinha de um movimento de redução de impostos aqui no Estado, no nosso governo, com muita responsabilidade com o Rio Grande do Sul, com os serviços que o Estado tem que prestar. O que faz o Congresso Nacional e o Governo Federal, ao reduzir abruptamente, sem um planejamento, para 17%, no caso do Rio Grande do Sul, nos outros estados que têm alíquota básica de 18%, é 18%, aqui no, como a nossa alíquota é mais baixa, reduz ainda mais. É uma redução sem planejamento, que fere o planejamento orçamentário dos governos subnacionais, prefeituras também vão sofrer com isso. Então temos a capacidade de suportar isso nesse momento por conta das economias feitas, o Estado tem essa capacidade de sustentar essa perda de arrecadação neste momento, sempre, claro, tem algum impacto, né? Uma revisão de planejamento de investimentos aqui e ali. Que certamente sob a liderança do Ranolfo o governo está fazendo, mas para o futuro a preocupação é porque as despesas são continuadas e as receitas, né, precisam também ter receitas continuadas que suportem essas despesas. E por isso há uma expectativa, tenho convicção, de todos os governos, que se apontará com os novos governos, com o novo governo federal, um horizonte, um caminho de como compensar essas perdas. Uma das coisas, uma das questões é o governo federal resolver de que forma que fará a compensação que está prevista na legislação das perdas de arrecadação dos estados.
Pré-candidato do PSDB ao governo do estado, Eduardo Leite. Chapa completa até o dia 31 de julho?
Essa é a nossa expectativa, né? A gente vive o tempo agora das convenções, os partidos vão encaminhando as suas decisões. Eu respeito a legitimidade da aspiração política de cada um de protagonizar o processo político, mas fazemos um grande esforço para que o grupo político que esteve reunido conosco no governo se mantenha unido para defender esse legado que é de uma construção conjunta. Então, temos a expectativa aí, no dia 31 de julho, a gente tem a convenção do PSDB, a data fatal para o registro das candidaturas é o dia 5 de agosto, mas a gente, para o fim das convenções, é o 5 de agosto, mas a gente trabalha com a lógica do dia 31 de julho ter fechado aí as chapas.
E as nominatas para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa do PSDB?
Muito boa expectativa, né? A expectativa de que o PSDB possa fazer, muito possivelmente, 3 cadeiras para a Câmara Federal. Hoje tem 2, tinha 1 na eleição, na legislatura anterior, tem 2 hoje, a expectativa de fazer uma 3ª cadeira. E temos uma expectativa de fazer a maior bancada da nossa história na Assembleia Legislativa, né? De 7 a 8 deputados sendo eleitos pelo PSDB, é a expectativa. Então houve um esforço grande no sentido de garantir que o partido tenha essa sustentação e tenha muitos bons nomes e bons quadros para as 2 eleições.
Ouvimos o pré-candidato do PSDB ao governo do estado, Eduardo Leite. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.